Bem-vindos ao The Debate. Este espaço é dedicado ao rigoroso intercâmbio intelectual e à análise de múltiplas perspectivas sobre temas complexos.
É, e o tema de hoje definitivamente se encaixa na categoria de complexo, né?
Com certeza. Hoje nós estamos olhando para uma mudança que vai alterar o preço de absolutamente tudo que você consome, a reforma tributária brasileira.
Uma mudança colossal, diga-se de passagem.
Exatamente. Especificamente, nós vamos examinar o impacto dos regimes diferenciados, essa transição monumental para o novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e, claro, a criação do polêmico Imposto Seletivo.
O famoso imposto do pecado, né?
Isso. E toda a nossa discussão de hoje emerge de um material técnico recente focado no treinamento de auditores fiscais. É um material bem denso.
Muito denso. Ele detalha todo o intrincado período de transição que vai até 2032, além das mudanças profundas na estrutura de arrecadação municipal e estadual.
Bom, a minha posição aqui é bem clara. Eu defendo que esta reforma, por meio da ampliação da base de cálculo e da cobrança no destino, moderniza e fortalece estruturalmente a nossa arrecadação e a justiça fiscal. Eu não estou convencida de que seja um desastre, muito pelo contrário.
É, e a minha visão parte de um ângulo bem diferente. Eu argumentarei que a reforma falha em sua promessa primordial, que era a simplificação. Na prática, nós estamos criando um cenário de, sabe, 6 por meia dúzia, um cenário que retira a autonomia dos municípios e aumenta substancialmente a carga tributária real sobre a sociedade.
Você acha que está mascarada por uma complexidade operacional, certo?
Sim, uma complexidade sem precedentes. Mas eu deixo você começar a destrinchar isso.
Expansão da base de cálculo.
Tá, mas como exatamente você enxerga esse benefício na prática?
Bom, o que eu quero dizer com isso é que no sistema que estamos deixando para trás, o ISS, que é o imposto municipal, é extremamente engessado.
Ah, sim, porque ele depende de uma lista, correto? A famosa Lei Complementar 116.
Exatamente. Se o serviço não está descrito lá, tipo tipificado nessa lista específica, ele simplesmente não é tributado pelo município. Era um modelo analógico para um mundo digital.
Aham.
O novo IBS muda esse paradigma completamente. A regra passa a ser a tributação ampla. E o material de treinamento dos auditores detalha como isso vai capturar atividades que antes, sabe, passavam ilesas.
Tipo alocação de equipamentos.
Isso, por exemplo, alocação de bens móveis. Se você aluga maquinário pesado ou andaimes para construção civil, isso passará a ser tributado. A incorporação imobiliária também entra na rede. E um ponto crucial, a alocação de imóveis residenciais e comerciais entrará na base de cálculo.
Peraí, mas não para todo mundo, né?
Não, claro que não. É para quem possui mais de 4 imóveis ou recebe aluguéis superiores a R$ 200 mil anuais.
O que, convenhamos, altera radicalmente o mercado imobiliário.
Sim, altera, mas traz para a luz da tributação uma vasta economia que antes operava meio que à margem. E o mais importante, isso vem acompanhado do avanço da não cumulatividade plena.
Você fala do fim do efeito cascata.
Exato. Para quem está nos ouvindo, o atual efeito cascata funciona assim: a fábrica paga imposto. Aí o distribuidor paga imposto sobre o preço de fábrica, que já tem imposto embutido.
O famoso imposto sobre imposto.
Isso. O supermercado paga sobre o distribuidor. No fim da linha, você tem imposto escondido dentro de imposto. Com a não cumulatividade plena, nós estancamos isso. Se a fábrica pagou 10 de imposto, o distribuidor desconta esses 10 do que ele deve ao fisco.
Só se taxa o valor adicionado.
Perfeitamente. Só o valor efetivamente adicionado em cada etapa. Isso reduz os custos ocultos na cadeia produtiva e devolve a competitividade ao país.
Olha, sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia de que a matemática final será favorável. E deixa eu te dizer o porquê.
Por favor.
A premissa fundamental vendida ao público e ao empresariado era a simplificação, certo? O grande slogan que todos nós ouvimos foi 5 tributos transformados em 2. PIS, COFINS e IPI virariam a CBS Federal, ICMS e ISS virariam o IBS Estadual e Municipal.
É, o conceito do IVA dual.
Lindo na teoria. Mas isso provou-se uma falácia completa.
Você diz falácia porque o IPI não foi totalmente extinto, imagino?
Exatamente. O IPI continuará existindo, mantido com alíquota zero em grande parte do país apenas para proteger, sabe, manter a competitividade da Zona Franca de Manaus.
Mas isso é uma questão de desenvolvimento regional.
Pode até ser, mas convenhamos, se a estrutura legal do imposto existe, basta o governo dar uma canetada no futuro para subir essa alíquota novamente em outras regiões. E não para por aí. Criaram um imposto inédito, o imposto seletivo, sobre o qual a gente precisa falar mais a fundo daqui a pouco.
Ah, com certeza chegaremos nele.
Então, na realidade operacional, nós não tínhamos 5 tributos que viraram 2. Nós tínhamos 5 que viraram 4. IBS, CBS, IPI e o seletivo. É a clássica troca de 6 por meia dúzia.
Eu entendo o seu ceticismo com o número de siglas. Mas olha, a base de cálculo do IBS e da CBS é idêntica. Eles funcionam para efeitos práticos do contador e da empresa como um imposto só.
Mas a que custo? Porque a alíquota de referência desse IVA dual está sendo projetada pelo próprio governo para chegar a exorbitantes 27%. Talvez até mais, dependendo das exceções aprovadas pelo Congresso.
É uma alíquota alta, sim, mas substitui as outras.
Seria a maior ou uma das maiores alíquotas de imposto sobre valor agregado do mundo. A Hungria tem 27%, mas eles não têm um imposto seletivo cumulativo em cima de insumos básicos, como nós teremos.
Eles têm uma estrutura bem diferente, de fato.
A complexidade não desapareceu, ela apenas mudou de endereço e ficou muito mais cara para o consumidor final. E por trás dessa alíquota assustadora, existe um problema estrutural gravíssimo, a iminente perda de autonomia financeira dos municípios.
Bom, esse é um ponto interessante, mas eu enquadraria de uma forma bem diferente. Eu acho que a gente precisa conectar a lógica aqui, sabe?
Certo. Qual seria a lógica?
A grande virada de chave da reforma não é apenas matemática, ela é geográfica. O Brasil está parando de tributar onde o produto nasce, a origem, e passando a tributar onde a pessoa vive e consome, o destino.
A ideia do destino.
Isso. Historicamente, os pequenos municípios do Brasil não arrecadam quase nada de ISS porque não tem estrutura, não tem auditores fiscais para cobrar empresas de fora. Com a cobrança no destino, um morador de uma cidadezinha no interior de Pernambuco, ao consumir um serviço digital, fará com que o imposto gerado caia direto para o seu município.
Na teoria, isso é ótimo.
Mas na prática também. A arrecadação deles vai subir automaticamente, sem precisar de uma máquina fiscal complexa lá no local.
Eu venho de uma direção diferente nisso. Em teoria, em um artigo acadêmico, a ideia do destino soa como a mais pura justiça federativa. Na prática operacional das prefeituras brasileiras, é um pesadelo logístico.
Um pesadelo por quê? O dinheiro vai chegar.
Pense nisso através de uma analogia simples. Imagina que a prefeitura é um trabalhador. Hoje, ela recebe o salário direto na conta. Com o novo comitê gestor, é como entregar o seu salário integral para um vizinho administrar. No caso, um órgão gigante lá em Brasília. E aí você tem que esperar que ele processe todas as suas contas, divida com os outros moradores do prédio e te repasse a sua quantia exata dias depois.
Mas o dinheiro volta. É um sistema integrado. Não é um vizinho qualquer. É um sistema nacional.
Volta. Mas o quando e o como importam muito. O dinheiro que antes entrava direto no caixa da prefeitura através da rede bancária em D+1, ou seja, no dia seguinte, agora sobe para o Comitê Gestor Nacional.
Que é o que garante a uniformidade.
Só que esse comitê precisa processar os dados de milhões de notas fiscais do Brasil inteiro, separar o que é do Estado e o que é do município, e só então fazer o dinheiro descer. Eles estimam um atraso de pelo menos 4 dias.
4 dias não é o fim do mundo.
4 dias de atraso no fluxo de caixa de uma prefeitura pequena que vive no limite pode significar atrasar a folha de pagamento de médicos do postinho e professores da rede básica.
Peraí, vamos separar as coisas aí. Eu concordo que haverá uma mudança no ritmo do fluxo de caixa, mas nós estamos trocando um sistema de encanamento direto, porém totalmente furado e desigual, por uma represa centralizada gigantesca.
Uma represa bem burocrática.
A água vai demorar um pouco mais para descer nos primeiros dias, sim, mas a pressão que vai chegar a todos os municípios será muito mais constante e volumosa. Além disso, existe o Fundo de Compensação.
Ah, o Fundo de Compensação, que é basicamente um empréstimo disfarçado.
Não é bem um empréstimo. É um mecanismo desenhado meticulosamente para cobrir qualquer perda de arrecadação que municípios ou estados venham a ter durante este período de transição. Ele garante a média de arrecadação dos últimos 5 anos até 2026. É uma trava de segurança.
Uma trava onde o governo federal aporta diferença agora, mas os municípios que ganharem mais terão que devolver parte desses valores no futuro para retroalimentar o fundo.
O que é justo num sistema solidário.
Mas voltando à represa que você mencionou. E se houver um erro de encanamento? Se a nota fiscal for preenchida errado pelo contador e o dinheiro do consumo daquele morador de Pernambuco for parar no município vizinho?
Ajustes tecnológicos acontecem.
Mas nós já vemos isso acontecer rotineiramente no Simples Nacional hoje, sabe? A prefeitura prejudicada tem que entrar com processos administrativos complexos contra outra prefeitura para reaver o recurso. Imagina isso na escala de todo o consumo do país. É a morte da autonomia financeira imediata.
Eu não estou convencida por essa linha de raciocínio porque eu acho que você está focando demais no atrito tecnológico transitório.
Você acha que é só transitório?
Sim. Erros de preenchimento vão ocorrer nos primeiros anos, claro. Mas a contrapartida colossal é que a partilha desse bolo tributário passará a obedecer a critérios republicanos muito mais sofisticados. 80% dessa distribuição será baseada puramente na população, onde o povo está.
Isso eu não nego.
E outros percentuais vão premiar municípios que melhorarem indicadores de educação, como o IDEB, ou que preservarem mananciais. Trocar a autonomia de um caixa rápido, sem regras, por um sistema que induz políticas públicas de excelência, para mim, é um amadurecimento do Estado.
Mas aí entramos na grande questão de onde vem o volume dessa represa gigantesca. Vendo o que as pessoas consomem. Isso nos leva diretamente ao meu segundo grande problema com a arquitetura desta reforma. O recém-criado imposto seletivo.
O famoso imposto pigoviano.
Pois é. Você mencionou que a reforma extingue o imposto sobre imposto, mas o seletivo é essencialmente a antítese disso. É um IPI vitaminado e altamente regressivo.
A intenção do legislador ali é tributar externalidades negativas. A economia estuda isso há décadas.
Sim. A ideia declarada é desestimular produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Estamos falando de bebidas alcoólicas, cigarros, refrigerantes e, crucialmente, de combustíveis e minério de ferro.
Todos itens que geram custos absurdos para o Estado lá na frente.
Mas a aplicação mecânica desse imposto vai causar um estrago, né? Há projeções indicando que as alíquotas do seletivo podem passar dos 100% ou até 200% em certos produtos. E aqui está a falha técnica mais grave, a que desafia a própria lógica de não cumulatividade que você defendeu no começo.
Qual falha?
O imposto seletivo integrará a base de cálculo do IBS e da CBS. Ele será cobrado por dentro.
Eu acho importante explicarmos como isso funciona na prática para quem nos ouve, porque o termo por dentro pode ser confuso.
Perfeito. Para quem está nos ouvindo, imagina o conceito de cobrar por dentro como uma daquelas bonecas russas, sabe? A matrosca, onde uma peça esconde outra.
Boa analogia.
Se você compra um produto e o preço base dele é R$100, num sistema limpo e transparente, o governo adicionaria, digamos, R$10 de imposto. Você veria na nota, 100 do produto mais 10 de imposto, total 110.
Certo.
Mas a cobrança por dentro pega esse imposto e o embute no preço base. E o absurdo desta nova regra é que o imposto seletivo vai compor o preço antes do IVA. Então, se o seletivo jogou o preço para 150, o IBS e a CBS de 27% serão calculados sobre 150 e não sobre o preço original da mercadoria.
É uma base ampliada, sim.
É a matriosca tributária. Nós teremos, por lei, o imposto geral incidindo sobre o imposto seletivo. É a volta do efeito cascata sancionado pela própria reforma que prometeu extingui-lo. Isso sem falar na hipocrisia dos lobbies.
Ah, você se refere às isenções no Congresso.
Exatamente. O Congresso, sob forte pressão, conseguiu aprovar a exclusão de armas e munições da taxação do imposto seletivo. Qual é a lógica de saúde pública aí?
Essa foi uma batalha política complexa, sem dúvida.
Como um sistema que perdoa o imposto sobre munições, mas vai taxar pesadamente o suco de caixinha adoçado, pode ser considerado um triunfo da racionalidade. É um imposto de arrecadação disfarçado de moralidade.
Olha, eu compreendo a sua frustração com o lobby político. O processo legislativo não é estéril, ele reflete as forças do Congresso. Mas mesmo com as contradições, como a questão das armas, a premissa do imposto pigoviano se mantém sólida e é recomendada pela OCDE no mundo inteiro.
Recomendada num vácuo perfeito?
Não num vácuo. O Estado brasileiro gasta dezenas de bilhões de reais anualmente no SUS, tratando de doenças crônicas diretamente ligadas ao tabagismo, ao consumo excessivo de álcool e de açúcar, sem falar nos desastres ambientais causados pela poluição dos combustíveis. Fazer com que o custo final desse impacto negativo seja precificado no produto não é só tática de arrecadação, é uma correção de mercado fundamental.
Mas quando você encarece o combustível, você encarece o frete, e o frete encarece o arroz e o feijão no supermercado. Isso atinge a base da pirâmide em cheio.
Esse é o desafio, claro, mas precisamos olhar para o que o sistema protegeu de forma inteligente. Houve o cuidado expresso de excluir energia elétrica e serviços de telecomunicações do alcance do seletivo. Esses são os verdadeiros itens transversais da vida moderna e foram blindados.
É o mínimo, né?
Sim, mas é um avanço técnico formidável que pouco se comenta. E tem mais. Ao contrário da bagunça que tínhamos com o IPI, o imposto seletivo estará sujeito ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal de forma super estrita.
O que impede surpresas imediatas para o empresário.
Exatamente. Se o governo quiser aumentar a alíquota da bebida ou do cigarro, ele não pode simplesmente publicar um decreto numa terça-feira que passa a valer na quarta. A mudança só valerá para o ano fiscal seguinte. Isso dá previsibilidade jurídica para a indústria planejar seus investimentos. É um salto de maturidade institucional enorme.
Previsibilidade é ótima para a indústria, mas ela não alivia o fato de que a carga sobre os serviços vai explodir. Isso nos leva à terceira grande discussão, a quebra da isonomia através dos regimes diferenciados.
Você está falando da mudança para as profissões intelectuais, imagino?
Sim. Com o fim do ISS, nós enterramos o chamado ISS fixo.
Que era bem distorcido, diga-se de passagem.
Mas era um modelo que permitia milhares de sociedades profissionais, clínicas médicas, firmas de engenharia, escritórios de contabilidade e advocacia pagar um valor fixo por sócio ao ano, em vez de uma porcentagem sobre cada nota. Era previsível.
E agora eles vão para a tributação variável?
O novo sistema joga todo esse setor de serviços na tributação variável sobre o faturamento. E para tentar suavizar o choque, criaram os redutores. Mas veja a assimetria brutal. Profissionais de natureza intelectual ou científica, que são fiscalizados por conselhos de classe, terão uma redução de 30% na alíquota do IVA.
Certo.
Em contrapartida, os serviços vinculados especificamente à saúde e à educação terão impressionantes 60% de redução.
Há uma diferença clara de tratamento, eu concordo.
Uma diferença que desafia a técnica tributária. Eu te pergunto, sob a ótica estritamente jurídica, qual é a diferença entre a estrutura de um Conselho Regional de Medicina e um Conselho Regional de Contabilidade ou de Arquitetura que justifique dar o dobro do benefício fiscal para um em detrimento do outro?
A lógica não é o conselho em si.
Ambos prestaram anos de estudo, ambos vendem capital intelectual, ambos emitem laudos de alta responsabilidade técnica. Quando a lei escolhe privilegiar um setor econômico em relação a outro dessa forma, ela fere frontalmente o princípio constitucional da isonomia. É o Estado escolhendo vencedores e perdedores.
Isonomia. Ah, nós precisamos ter cuidado com essa palavra. A isonomia não é tratar todos de forma milimetricamente igual como robôs numa linha de montagem, sabe? A base do nosso sistema jurídico se escora na isonomia aristotélica.
Tratar os desiguais de forma desigual.
Isso, tratar os desiguais na medida de suas desigualdades. A diferenciação de 30% para uns e 60% para outros não se baseia na natureza do conselho de classe. Não se trata do CRM contra o CRC. A diferenciação baseia-se exclusivamente na função social do serviço prestado.
Mas função social não é monopólio da saúde, né? O engenheiro que garante que um prédio não desabe tem uma função social vital.
Claro que tem, mas a balança é mais profunda. O Estado brasileiro, pela Constituição, tem o dever de prover saúde e educação de excelência, universal e gratuita. Nós sabemos que, apesar do trabalho hercúleo do SUS e da rede pública de ensino, o Estado falha diariamente nessa provisão.
Infelizmente, sim.
Milhões de famílias de classe média e classe trabalhadora espremem o orçamento para pagar do próprio bolso por um plano de saúde básico, por consultas e por escolas privadas para os filhos, justamente porque o serviço público não suporta a demanda.
E onde o desconto entra aí?
Aplicar a alíquota cheia, ou mesmo um desconto menor, na mensalidade escolar ou no plano de saúde, seria repassar imediatamente um custo esmagador para essas famílias. Subsidiar a saúde e a educação em 60% é uma compensação necessária para o cidadão. Tratar uma escola de ensino fundamental com a mesma carga tributária de uma auditoria financeira seria uma cegueira social perigosa.
Olha, sinto muito, mas essa defesa romântica ignora o fluxo do capital. Essa é a falha do argumento da função social pura. Quando você me diz, precisamos ajudar a família pagando a escola, você está deliberadamente ignorando que esse desconto mastodôntico de 60% não vai apenas para a escolinha do bairro ou para o médico da família.
Vai para as grandes redes também.
Ele vai para grandes conglomerados educacionais listados na Bolsa de Valores. Vai para hospitais de luxo e redes de clínicas de estética avançada, que realizam procedimentos milionários. Não podemos confundir o Hospital Sírio-Libanês com um postinho de saúde do SUS.
Mas a lei não pode facilmente separar a saúde de luxo da saúde básica sem criar, tipo, um emaranhado jurídico inconstitucional. E é sem praticável.
E como resultado, nós criamos um subsídio cruzado imoral. Porque a matemática fiscal é implacável, né? Se o setor de saúde e educação está pagando muito menos, alguém tem que pagar mais para manter a arrecadação global do Estado intacta.
Daí a alíquota de referência ser mais alta.
É por isso que a alíquota de referência padrão vai bater nos 27% ou 28%. Aquele cidadão de baixa renda que gasta todo o seu dinheiro com comida, com a compra de uma geladeira, transporte, está pagando alíquota cheia de quase 30% para indiretamente financiar o desconto de 60% na nota fiscal da harmonização facial numa clínica de estética de alto padrão. O princípio da isonomia foi destruído pelos lobbies que conseguiram se encaixar na palavra saúde.
Eu vejo a força desse argumento. De verdade. O subsídio cruzado é real e os limites à definição do que é saúde serão testados no Supremo, com certeza. Mas é exatamente por essa vastidão de impactos que a transição prevista vai levar quase uma década, se estabilizando apenas em 2033.
O que só estende a agonia, na minha opinião.
Há tempo para calibrar. Para amarrar minha posição no debate de hoje, eu reforço que, apesar do atrito operacional absurdo que teremos nesses anos de transição, a arquitetura geral da reforma nos empurra para a modernidade. Nós estamos trocando dezenas de legislações estaduais fragmentadas por um conjunto mais unificado.
Unificado mais caro.
A extinção da cumulatividade sobre a indústria, atrelada à cobrança no local do destino, redesenha o mapa do poder econômico no Brasil, tirando dinheiro de onde o produto é fabricado e levando para onde a população de fato vive. Pode ser muito doloroso no curto prazo, mas é uma fundação mais racional.
E a minha conclusão é bem menos otimista, como você pode imaginar. A intenção legislativa de modernização foi esmagada pelo peso da centralização. Criamos um monstro burocrático no comitê gestor que tira o controle diário dos prefeitos.
Aquele choque com o modelo de represa.
Isso. Instituímos um imposto seletivo que pune o consumidor e ressuscita a cumulatividade por dentro dos preços. E, por fim, penalizamos duramente a classe média e o setor de serviços e tecnologia, com alíquotas que vão saltar de 5% ou 10% para perto de 30%. A simplificação foi sacrificada no altar da altíssima arrecadação do Estado.
É, Nós temos visões conflitantes sobre o saldo final, mas acredito que podemos concordar unanimemente em um ponto empírico. A carga de trabalho, a responsabilidade e o nível de sofisticação tecnológica exigidos dos auditores fiscais, dos contadores e advogados tributaristas vai aumentar de forma vertiginosa.
A convergência total nisso será um teste de estresse massivo de tecnologia da informação e de nervos. Eles terão que dominar o novo sistema enquanto gerem o passivo do antigo. A verdadeira resposta sobre quem tem razão nas nossas divergências começará a surgir na prática entre 2026 e 2027, quando essas regras baterem de frente com a inflação na prateleira.
E é aí que a economia deixa de ser teoria e vira a realidade de cada brasileiro. Fica o convite para você que nos ouve, observe os repasses da sua cidade, entenda como o seu setor de trabalho será enquadrado e tire suas próprias conclusões. Agradecemos imensamente a sua escuta atenta e o seu engajamento.
Até a próxima, pessoal. Um grande abraço.